Olá, eu sou o Wellington e você está no Calango Sagrado, um espaço onde a gente vai conversar sobre mitologia, religiões e linguagem. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso espaço. Desde já eu quero ser grato pela sua presença e deixo com você o nosso episódio de hoje. Um forte abraço. Olá, estamos no nosso podcast Calango Sagrado. Estamos em nosso quarto episódio da série Monstros Bíblicos. No episódio de hoje, vamos falar sobre uns seres que habitavam o mundo dos deuses e logo passaram a habitar o mundo dos humanos. Vamos falar sobre os Nefilim. Mas para antes falar dos Nefilim, é preciso contar a história de como eles se originaram, de onde eles vêm, como foi que começou essa história. É preciso tentar entender, dentro dos diversos textos e que apresentam esses seres, de onde eles podem ter surgido, qual o propósito deles terem havido e como se deu o fim deles. Precisamos entrar no mundo da narrativa para tentar entender com os narradores e com as personagens narradas sobre o que elas tratam, qual é a intenção por trás desses textos, a quem eles se referiam e por que que eles são repetidos e ganham até nomes diferentes em diferentes versões de textos que contam a mesma história ou que querem retratar algum tipo de figura em textos mais posteriores. Precisamos voltar ao livro de Gênesis e para ler o versículo onde eles aparecem pela primeira vez no texto canônico. Nós vamos ler uma tradução de Gênesis feita pelo linguista judeu hebraísta Robert Alter. Em sua versão de Gênesis, ele escreve: "Os Nefilim estavam sobre a terra. E aconteceu que os filhos de Deus, os Bnei Elohim, deitaram-se com as filhas dos homens e geraram filhos. Eles eram heróis, homens de renome." Esse é o texto de Gênesis 6:4, na tradução de Robert Alter. Ele lançou há alguns anos o texto da Bíblia hebraica completa. A gente não tem esse texto ainda, infelizmente, traduzido em português. Essa tradução é uma tradução minha, livre, direta do texto em inglês do Robert Alter. Tentando entender, então, essa categoria dos Bnei Elohim, quem eram eles na história? Quem eram esses Bnei Elohim? Nesse processo de contação de história, nesse processo narrativo, na cabeça dos redatores e dos editores de Gênesis. Nós precisamos falar aqui que o livro de Gênesis é uma literatura pós-exílica, é uma revisão histórica, agora por escrito, de histórias orais. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse processo de composição dos livros antigos da Bíblia hebraica, eu recomendo muito os cursos da minha amiga Ângela Natel. Ela tem um curso sobre o Panteão Ugarítico, ela tem um curso sobre o processo de redação da Bíblia. Então, eu recomendo muito vocês adquirirem os cursos da minha amiga Ângela e se informarem mais um pouco sobre esse processo de redação de livros pós-exílicos, livros pré-exílicos, inclusive no canal do YouTube dela vocês vão encontrar muita informação. Mas voltando aqui aos Bnei Elohim, eles vão ganhar, né, uma versão de tradução como anjos. Em nossas Bíblias em português, eles são traduzidos como os anjos, anjos caídos, que logo se encantaram pelas mulheres, pela descendência humana e coabitaram com elas, copularam com elas e geraram filhos. Esses filhos seriam criaturas híbridas, meio homens, meio seres angelicais, seres divinos, até porque os Bnei Elohim não necessariamente podem ser traduzidos como anjo. A gente tem essa versão traduzida como anjo, como um processo já posterior, e como uma tradução para o grego, colocou, porque a gente tem palavras em hebraico, a palavra para hebraico, para anjos, é a palavra malach, não é a palavra Bnei Elohim. Ainda que linguistas, como o próprio Robert Alter, tente fazer uma alusão de que esses seres poderiam ser anjos, dado ao contexto que eles vão ser depois retratados em outras literaturas, tais como o livro de Daniel, o livro canônico de Daniel, no capítulo 4, traz de novo esses seres, os Bnei Elohim. Agora, numa visão com Nabucodonosor, e esses seres aparecem aí. Parecem ser alguns tipos de seres que habitavam a corte celeste, a corte divina. Poderiam ter acesso ao trono de Javé, ao trono das divindades. Parece ser esse tipo de ser. Mas logo os filhos deles, essa união desses seres relatados no livro de Enoque como sentinelas, né? Logo há uma alusão e logo uma outra categorização desses seres no livro de Enoque como sentinelas. Nesse processo de recategorização, eles ganham uma nova nomenclatura. Eles ganham nomes de sentinela, no singular mesmo, sentinela. E aí existem sentinelas bons e sentinelas maus. Os sentinelas bons talvez sejam esses que fazem algum tipo de mandado de Javé, cumprem algumas missões divinas. E os sentinelas maus talvez tenham sido esses que se rebelaram. E o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, vai retratar que 200 desses se retrataram e, perdão, se rebelaram e deram origem aos Nefilim. Os Nefilim são esses seres híbridos. Os Nefilim são esses filhos dos Sentinela, dos Bnei Elohim, ou dos Irim, que é a palavra aramaico, que também é chamado os Sentinela. E nesse processo, esses Sentinelas vão gerar esses seres que na tradução para Septuaginta foram chamados de gigantes. A gente tem aqui uma corruptela linguística e é um processo complicado, mas a gente tem aqui um processo de adaptação linguística que talvez mude a natureza, talvez já reflita um processo ideológico do tradutor aqui querendo denotar já o que se tratavam esses seres já na visão como uma interpretação do texto. E aí esses seres fazem parte de um folclore, de uma mitologia hebraica que talvez possa explicar o motivo pelo qual ocorreu o dilúvio. A presença desses anjos rebelados, desses anjos caídos, desses seres caídos, que, por sua vez, trouxeram segredos até então desconhecidos aos humanos, como a arte de usar pinturas nos olhos, como a arte de utilizar ervas e plantas para curas, encantamentos e poções mágicas, onde esses sentinelas ensinaram às mulheres toda a arte da cura e a arte de se embelezarem, de se enfeitarem. Por isso eles seriam punidos, não somente por terem desobedecido a corte celeste, mas também por terem ensinado esses segredos que até então não poderiam ter sido compartilhados com os humanos, especialmente com as mulheres humanas. É interessante notar que nesse mundo de oralidade, nesse mundo folclórico, sempre é preciso ter um motivo que faça sentido, para que haja uma causa e um efeito, para que haja uma relação de isso é consequência de tal ação, isso é uma consequência de tal provocação, porque houve essa provocação, logo há uma reação, uma ação e reação. Uma ação que pôs em desordem o cosmos no sentido de ordem, não no sentido de universo, que a gente está lidando aqui dentro de uma história micro, mas que vai tomar proporções macro, quando então essa história passa a ser o motivo pelo qual ocorre o dilúvio. Então, na narrativa de Enoch, esses aí também até do Gênesis canônico, a gente está lidando com essa história antes do dilúvio, é uma história pré-diluviana. Nós temos ainda outras literaturas apócrifas, não canônicas, que vão contar também um pouco dessa história dos Nefilim, né? A palavra Nefilim tem uma origem desconhecida. Como o hebraico antigo não era escrito com vogais, alguns tradutores podem sugerir que podem significar o verbo cair, ou simplesmente o adjetivo caído, né? Mas ainda não se tem certeza. A gente está lidando com possibilidades. Quando a gente está falando de folclore hebraico antigo, poesia hebraica antiga, nós e traduções desses textos para outras línguas indo-europeias, não semíticas, e todo esse processo de transliteração, a gente está lidando com uma perda enorme de significados e significantes nesse processo de tradução. É preciso levar isso em conta. Então, outros textos não canônicos ou textos apócrifos que vão também tratar dessa história e também vão relatar esses seres, os sentinelas e os Nefilim, é o livro de Raziel, que era Raziel Ramalar, que é um livro. Ramalar, que significa o anjo, né? O mensageiro. É um livro que foi traduzido do aramaico antigo e do hebraico antigo na Idade Média para o latim por judeus que habitavam na Península Ibérica, especialmente na Espanha. Então a gente tem aqui o rei Afonso X, conhecido como Afonso Sábio. Ele ordena então que os judeus que habitavam na Espanha, na região de Castela, traduzissem esse texto, que é um texto hoje utilizado pela mitologia judaica, especialmente em correntes da Kabbalah. A gente também tem o texto Zohar, que também trata um pouco desse processo folclórico, mitológico, hebraico. Um texto pós-talmúdico, que já está lidando aqui também, e é um texto utilizado também dentro da Kabbalah. A gente tem a literatura, ou os livros, ou os rolos do Mar Morto, que é uma literatura, que é um grupo de conteúdo de textos que foi preservado ao longo do tempo, mas que também possui vários livros não canônicos, e livros desse período que a gente conhece como período intertestamentário ou período interbíblico, e está mais ou menos entre o século II e o primeiro século antes da Era Comum. E a gente tem o livro de Segundo Enoque, a gente tem o livro dos Gigantes, todos o texto do documento de Damasco, todos esses textos fazem parte de uma coleção de literatura que vai também dar respaldo a essa outra parte da história e desse folclore, dessa mitologia retratada nesses livros canônicos e não canônicos, certo? Então nós temos aqui ainda o livro dos Jubileus, que vai tratar e vai falar do processo, também desse processo, dessa afeição desses Bnei Elohim, desses caídos ou rebelados com as mulheres humanas, e logo dos Nefilim como homens sanguinários, como guerreiros sanguinários, como uma espécie de sicários, espécie de matadores, matadores de aluguel, e logo vai falar do processo do julgamento, né, desses seres que vão ser aprisionados no abismo e vão ser julgados no futuro, no, na era messiânica, no dia do juízo final. Então, a gente está aqui lidando com essa ideia. É preciso a gente levar em conta que todos esses textos que a gente está lidando aqui são textos pós-exílicos. É preciso levar em conta também que esses textos podem ter sofrido influência de outros povos. A gente pode tratar aqui, por exemplo, da influência da religião babilônica, da mitologia e folclore babilônico. A gente pode levar em conta também o processo da influência da mitologia e folclore persa, do zoroastrismo. A gente também pode levar em conta, inclusive, o contato com o mundo grego. A gente está lidando aqui já com o final do século II, antes da Era Comum. Então, a gente já tem o folclore e a mitologia grega em expansão pelo mundo mediterrâneo. A gente precisa levar em conta que essas mitologias eram coisas muito frequentes em todo o mundo mediterrâneo. A gente está lidando com povos do Mediterrâneo e povos do Levante e povos do Crescente Fértil. Então, esses textos, ou essas histórias, essas narrativas também podem ser usadas num velho processo de monstrificação de algum povo, de algum desafeto, de algum povo em que não se levava bem ou que de fato quisesse haver alguma diferenciação. A gente tem, então, essa narrativa bíblica parece ainda deixar existir, né? Deixar que mesmo no pós-dilúvio houve descendentes dos Nefilim. Esses Nefilim poderiam chegar a centenas de metros de altura, não só dezenas de metros de altura, mas centenas de metros de altura, de acordo com algumas literaturas. Mas parece que mesmo no dilúvio, mesmo no pós-dilúvio, ainda houve descendentes deles. Descendentes deles ainda fazem parte, né, do périplo e na presença da conquista, entre muitas aspas, de Canaã. E no embate, quando os espias ainda veem alguns descendentes e os chamamos de Refaim. Pode ser que até o Filisteu Golias, né, o famoso gigante, que do seu embate épico com o jovem Davi, seja um descendente dos Nefilim. Os Nefilim perdem na batalha para Javé. Eles são aprisionados. Na literatura do jubileu, do livro de jubileus, ainda é dito que o espírito deles são demônios que vão passar a atormentar os humanos. Que o dos chefes dos anjos caídos, então, vai fazer essa proeza. E eles vão servir de alguma maneira para simbolizar o mal, o desequilíbrio e a desordem. Talvez o quadro que os autores e redatores dos textos bíblicos queiram retratar aqui não sejam de fato seres espirituais, mas talvez algum povo. De todos os modos, estamos aqui no quarto episódio aprendendo que alguns dos monstros bíblicos relatados nas histórias do imaginário hebreu podem ser muito mais humanos que bestiais. Muito mais gente do que anjo ou demônio. Vamos falar mais sobre hierarquia angelical, sentinelas e outros anjos, arcanjos, serafim, querubim e outros seres angelicais mais para frente, ainda dentro dessa série. Então não perca os próximos episódios. E nós vamos continuar falando desse assunto. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. E esse é o seu podcast Calango Sagrado. Até a próxima. Um forte abraço.